Então, por que nos reunimos? Em todas as culturas, em cada geração, a comida une as pessoas. Aniversários, cerimônias de casamento, festivais. Se reunir em torno de uma refeição nos une uns aos outros. Nossos grupos linguísticos também, eles compartilham refeições para lembrar dos seus países de origem. O seu grupo de vida também pode compartilhar uma refeição para lembrar um momento importante na sua jornada espiritual juntos. E na nossa passagem hoje, as pessoas também estão compartilhando uma refeição, mas por motivos diferentes. E ao entrarmos no capítulo 26, já é terça-feira à noite da Semana Santa, e Jesus acaba de concluir o seu discurso no Monte das Oliveiras, dizendo que seus irmãos e irmãs são aqueles que se identificam com ele. E os seus discípulos estão vulneráveis. Eles estão com fome, sede, estão nus, doentes. E ele fala: quem honrará Jesus quando ele estiver vulnerável? Quem será o irmão de Jesus em sua hora mais sombria? Quando ele for um menor desses pequeninos, como a gente já leu na Bíblia antes. E é isso que eu pergunto para vocês hoje. Quem estaria ao lado de Jesus quando ele estivesse passando um momento difícil? Quando ele estivesse num momento sombrio? Então vamos voltar lá para Mateus capítulo 26, versículos 1 e 2. Tendo dito essas coisas, disse Jesus aos seus discípulos: como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então, pela quarta e última vez, Jesus diz que será entregue às autoridades para ser crucificado. Então, Jesus, ele está ciente dos esquemas, das manobras dos seus inimigos. Em uma mudança dramática de cena, Mateus nos leva a uma reunião de quarta-feira, já no coração de Jerusalém, numa casa particular e como um palácio de um sumo sacerdote. E por que eles se reuniram lá? Aquela era uma reunião para remover Jesus. E como Jesus predisse, membros da elite religiosa estão conspirando contra ele. Versículo 3 fala assim: naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e juntos planejaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. E por que eles querem remover Jesus? Poucos dias antes, Jesus ressuscitou Lázaro dos mortos, como diz lá em João. Esse milagre causou mais do que uma agitação entre as multidões. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, a sua purificação do templo e as intensas interações com saduceus e fariseus também aumentaram a temperatura significativamente e fizeram esse momento ser ainda mais intenso. E da perspectiva dos líderes religiosos, se eles permitissem que Jesus continue ensinando e fazendo esses milagres, todos iriam atrás dele. E os líderes teriam muito a perder. Eles acreditam que eles perderiam por causa disso. Mas milhares de peregrinos judeus vieram até Jerusalém, de todo o Império Romano, para se purificarem em preparação para a Páscoa. E era uma celebração anual para lembrar o êxodo de Israel, da escravidão do Egito. E nessa época, as expectativas messiânicas sempre foram muito altas. Os líderes religiosos, eles estavam muito ansiosos para prender e matar Jesus. Mas as multidões também estavam muito ansiosas para ver Jesus. Então eles devem fazer isso às escondidas, com muita destreza, muita astúcia, após a Páscoa. Eles devem evitar uma revolução. Eles querem que isso aconteça depois da festa, cerca de uma semana depois. Mas Jesus, ele sabe Jesus sabe que isso acontecerá em apenas 2 dias. Enquanto isso, lá em Betânia, uma aldeia sonolenta, cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, Jesus e seus discípulos eles estão na casa de Simão, o leproso, um homem que Jesus provavelmente curou da lepra. E na casa de Simão tem uma reunião para reverenciar Jesus. Jesus também ressuscitou Lázaro dos mortos, lá em Betânia. E havia tantos motivos para ser grato naquela ocasião. Versículo 6 fala assim: estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus, quando ele se encontrava reclinado à mesa. Em jantares especiais, as pessoas se deitavam com as suas cabeças perto de uma mesa baixa e os seus pés apontando para longe dela, sabe? E se apoiando em um cotovelo e comendo com a outra mão, Jesus estava assim também. Eles pareciam estar numa atmosfera muito calma, bem casual, mas na verdade a atmosfera era bem pesada. Os amigos de Jesus querem honrá-lo, mas há alguém que conspira contra ele. Há honra e devoção no lar, mas também há oposição e engano. No meio dessa tensão, uma mulher, Maria, de acordo com João 12, quebra o longo gargalo do frasco de alabastro, como vocês podem ver na tela, e derrama esse unguento caro na cabeça de Jesus. No versículo 12, Jesus diz que Maria derramou esse unguento no corpo dele. E Maria proclama sem vergonha nenhuma: Jesus, tu és o Messias, o ungido, o rei. A casa inteira está saturada com esse aroma bem forte, muito aromático. Era um aroma que imediatamente faria essas pessoas lembrar que elas estavam ali reunidas nas ofertas de incenso do templo e até do processo de preparação de um corpo para o sepultamento. Com certeza era um cheiro que lembraria eles de um sepultamento, era muito forte. Lá em João capítulo 12, Judas diz que a libra, né, o valor do unguento de Maria, poderia ter sido vendida por 300 denários. Mais de 300 dias de salário de um trabalhador braçal comum, totalmente empregado. Ou seja, eram os ganhos de um ano. Isso não é da loja de $1 que a gente conhece. Era uma quantia enorme. Provavelmente era a herança de família, passada de mãe para filha. Mas Maria está passando ali suas economias de vida. Isso é uma afeição pura, adoração humilde. Um amor por um amigo especial, um filho. Deus agraciou Judy, minha esposa, e eu com 3 filhas. Quando nossas filhas nasceram, imediatamente as amamos profundamente. Estávamos prontos para fazer qualquer coisa por elas. E quando Judy e eu, infelizmente, falecermos, tudo que temos será passado para elas. Isso é devoção. Os discípulos não veem essa devoção de Maria da mesma forma. O versículo 8 fala assim: os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que esse desperdício? Esse perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Por que o desperdício? Eles se perguntam. Judas, ele era um ladrão. E como responsável pela bolsa de dinheiro dos discípulos, ele queria que esse perfume caro fosse doado ao seu tesouro. E para quê? Para que ele pudesse roubar um pouco mais? Na verdade, os versículos 14 e 15 mostram que esse jantar realizado em homenagem a Jesus leva Judas a conspirar com os líderes religiosos, conspirar contra Jesus. Em vez de se juntar a Maria na reverência a Jesus, Judas se junta aos líderes religiosos para remover Jesus. Maria pergunta: como posso dar tudo de mim a Jesus? Como eu posso me entregar por inteira a Cristo? Mas a pergunta de Judas era: como eu posso ter algo de Jesus para mim? Na nossa passagem hoje, os outros discípulos também estão perplexos. Afinal, era uma coisa clara, né, que estava acontecendo ali. Eles não aproveitam o momento. Nessa reunião, para honrar Jesus, na verdade, em Betânia, eles perdem a oportunidade de fazer isso. E eu faço uma pergunta a vocês: nós somos suscetíveis a perder o que é mais importante no momento? Deus nos dá janelas de oportunidade para conhecê-lo e o adorar e o glorificar, servindo aos outros, dando generosamente aos outros, compartilhando o evangelho, cuidando dos menores, como a gente lê no versículo. Como você pode expressar sua devoção por Jesus hoje? A devoção, ela não acontece no mundo da teoria, o que gostaríamos de fazer, por exemplo. A devoção, ela vai do coração para os lábios, do coração para as nossas mãos, do coração para a prática, para os necessitados. Algumas pessoas acham a devoção de Maria um pouco irracional. Muitos diriam: se você tem que seguir Jesus, pelo menos seja um pouco moderado, privado, né? Não precisa ser nada exagerado. Mas Maria era extravagante na sua devoção. Queria fazer tudo muito público, para que todos vissem a sua adoração. E como Jesus avalia a devoção de Maria? Essa é uma pergunta importante. Versículo 10 fala assim: percebendo isso, Jesus lhe disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Jesus, ele protege Maria. Ele questiona, na verdade, a motivação dos discípulos. Porque os seus críticos estão focados no dinheiro, mas Jesus está focado na devoção do coração dela. Porque o ato dela se torna o seu tesouro. Jesus tem algumas coisas muito únicas na sua caixa de tesouros. Ele tem centavos de viúvas, tem copos de água, tem jarro de alabastro quebrado. E o que Jesus tem na caixa de tesouros dele? De você e de mim. Jesus preza a nossa devoção extravagante para sempre. Jesus não esquece os nossos atos de devoção para com ele. Lá no versículo 11, Jesus fala assim: pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Então o contraste não é entre Jesus e os pobres, mas entre o sempre e o nem sempre. Se a preocupação dos discípulos for realmente com os pobres, eles sempre terão as oportunidades diante deles, mas nem sempre terão a Cristo com eles, presente ali em pessoa. E o ponto é esse: eles estão perdendo esse momento de adorar e de louvar a Jesus, que está ali com eles naquele momento. E Jesus diz aos seus discípulos lá no versículo 12: quando derramou esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez a mim a fim de me preparar para o sepultamento. Então o seu ato se torna até um ato profético, se torna um prenúncio dramático dos eventos que virão, que era a sua morte iminente. Jesus morreria como um criminoso, e como criminoso ele não receberia unção para o sepultamento. Então Jesus foi preparado por Maria para o seu sepultamento já. E Maria entende o significado que está fazendo? Eu acho que não. O reformador João Calvino acertou quando falou assim: ela foi guiada pelo sopro do Espírito para que com certeza fizesse isso em dever para com Cristo. O Espírito Santo apenas elevou a fazer isso por razões que só ela descobriria na eternidade. Foi um ato de amor espontâneo e de fé. E eu te pergunto: nós somos sensíveis aos sussurros do Espírito? É tão difícil às vezes ignorar O sussurro para dizer a alguém que você o ama? O desejo de doar para uma necessidade? O sussurro de compartilhar boas novas de Jesus? Para apontar às pessoas a razão do seu amor e sua alegria? É difícil, né, ignorar às vezes. Ou fácil. É tão fácil ceder também ao senso comum ou prático para a correria da vida? Se você sente o sussurro para fazer algo por Jesus hoje, eu acho que você deve fazer. No versículo 13, Jesus diz: Eu lhes asseguro que onde quer que este evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. A fragrância daquele perfume se dissipou rapidamente, mas até hoje, esse ato, esse feito de Maria, tem um cheiro doce que floresce para sempre e para sempre. Qual é o vaso de alabastro que nos foi dado? O presente mais precioso somos nós mesmos, nossas próprias vidas. Derramados em sacrifício vivo por Jesus. E você quebrará o frasco da sua vida e o derramará por Jesus? Que é alguém que nos amou e entregou tudo por nós? Lá no versículo 17, a cena muda de novo. Na quinta-feira da semana da Paixão, os discípulos de Jesus vêm a ele com uma pergunta. Lá no versículo 17, então, diz: No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos se dirigem a Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que preparamos a refeição da Páscoa? O que era Páscoa naquela época? Era uma celebração anual do momento decisivo na história de Israel. Era uma reunião para lembrar a libertação. Mais de 1.400 anos antes de Jesus, os judeus foram escravizados pelo faraó lá no Egito. E depois de enviar 9 pragas para afrouxar o domínio de faraó sobre Israel, Deus enviou uma praga final para executar a justiça e libertar seu povo. Essa justiça cairia sobre os judeus e egípcios, e a única maneira de uma família escapar era depositar a sua fé total no caminho de salvação de Deus. E cada família deveria sacrificar um cordeiro e passar o sangue nas ombreiras das portas como sinal da sua confiança em Deus. E em cada casa naquela noite, quando a justiça divina descia, ou você ficava sob o sacrifício substituto do cordeiro, ou sob a justiça que cairia sobre a sua família. E se você estivesse sob o sangue de um cordeiro, a morte passava por você e você era liberto. E assim, a Páscoa. E por causa da 10ª praga, o faraó implorou o povo de Israel para sair. Deus libertou Israel da escravidão egípcia e os levou para a liberdade através lá do Mar Vermelho. E esse evento crucial ficou conhecido como o Êxodo. E Jesus orienta seus discípulos lá no versículo 18, falando assim: Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem: O mestre diz, meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Para se preparar para a Páscoa, Jesus então envia os seus discípulos a Jerusalém com uma ordem interessante. Eles têm que encontrar um certo homem. E de acordo com Lucas 22, é um homem carregando um cântaro. E isso seria muito fácil de notar, porque um cântaro era considerado um trabalho de mulheres. Carregar um cântaro era algo para mulheres fazerem. E eles seguem um homem até uma casa, como vocês podem ver no mapa na tela. Jesus fala: meu tempo está próximo. É o momento dele. Apesar de toda essa tensão em Jerusalém, apesar da traição de Judas, de todo o sofrimento, nada está fora do controle. Deus estava no controle, mesmo com tudo aquilo acontecendo, mesmo com o sofrimento que ele sabia que ia enfrentar, com a traição de um dos seus discípulos, Jesus nunca perdeu o controle. Jesus, Deus, estava no controle naquela época lá do êxodo judeu do Egito. Ele também estava no controle lá. Deus também está agora soberanamente realizando os seus propósitos, os propósitos de Deus nessa Páscoa. E vivemos um momento muito interessante, muito sentem que as coisas estão mudando ao nosso redor. E Jesus, ele é soberano sobre esse momento em nossas vidas pessoais. Nós estamos muito incertos de tudo que tem acontecido na nossa vida, na nossa volta. Mas Jesus, ele é rei sobre os nossos momentos, nas nossas vidas pessoais, particulares. Na nossa igreja, ao mundo, ao nosso redor, Deus permanece soberano. E é um momento para agradecer. É um momento de gratidão sempre. Sempre nos reverenciarmos a Jesus. Gratidão é o sentimento daqueles que descansam na soberania de Deus. Após o pôr do sol na quinta-feira à noite, enquanto Jesus contemplava a cruz, ele se reclina à mesa e tinha os 12 discípulos com ele. O traidor dele estava lá. O fato de que a traição de Judas está em andamento torna essa refeição e o seu significado ainda maior. O traidor de Jesus estava à mesa, ouvindo e participando. Versículo 20 diz assim: ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. Enquanto estavam comendo, ele disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer um para o outro: com certeza não sou eu, Senhor. Jesus está com seus discípulos mais próximos, seus amigos. Eles estão cheios de tristeza. E um após o outro, eles perguntam: sou eu, Senhor? A pergunta deles é na forma de: certamente não eu, né, Senhor? Ninguém está esperando uma traição naquele grupo. É um grupo unido de amigos. E o ápice da deslealdade era compartilhar uma refeição com um dos amigos antes de traí-lo. Lá no versículo 23 diz assim: afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O costume naquela época era de pegar um pedaço de pão ou um pedaço de carne, um pedaço de pão, e mergulhar na carne e numa tigela com molho, que às vezes tinha frutas, especiarias. Então, se Judas está molhando a mão, o pão dele, no prato de Jesus, é porque ele está sentado perto de Jesus, um lugar de honra. No versículo 24, Jesus continua: o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. E Jesus afirmou: sim, é você. Jesus morrerá como foi profetizado. Essa é a vontade de Deus. Mas ao mesmo tempo, o julgamento divino certamente cairá sobre o seu traidor. Quem trairia Jesus? Ele sofreria as consequências da sua escolha. E Judas fala: com certeza não sou eu, né, mestre? Não há um registro de Judas chamando Jesus de Senhor. Em nenhum lugar. Jesus diz: sim, é você. Você disse isso, né? Jesus, ele não acusa Judas. Ele concorda com Judas. E agora Judas sabe que está exposto. Então ele tem que agir rapidamente. Lá no Evangelho de João, nos diz que Judas deixou a refeição da Páscoa imediatamente. E com o traidor fora, já que ele saiu imediatamente naquele momento, Jesus agora começa a encher a Páscoa com um novo significado. Versículo 26 diz: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam. Isto é o meu corpo. Como anfitrião da refeição, Jesus toma o pão e dá graças por ele. e com palavras de agradecimento, ele liga o pão partido ao seu corpo oferecido, que seria emaciado e dilacerado em sua morte. Como Cordeiro da Páscoa definitivo, o corpo sacrificado de Jesus será o cumprimento definitivo da Páscoa. Antes de Jesus, por mais de 1000 anos, o sacrifício anual do Cordeiro da Páscoa apontava para a noite em que Jesus se reclinaria à mesa com seus discípulos. Então, com base no seu sacrifício, Deus passará por cima dos pecados do povo, os nossos pecados. Jesus morreria como um substituto. E Jesus liderará o êxodo definitivo, e trará a libertação definitiva da escravidão. Nós nos reunimos ao redor de uma mesa hoje, porque Jesus permitiu ser pendurado numa cruz por nós. A nossa celebração é uma reunião para nos lembrar do nosso Salvador. Lembrar não é apenas trazer a memória, mas tomar o corpo de Jesus e se identificar totalmente com Ele. É dizer obrigada, Jesus, sou todo seu. E tomar o corpo de Jesus é se identificar com o seu corpo, com a igreja. Jesus se tornou o menor desses pequeninos para que pudéssemos nos tornar irmãos e irmãs. Versículo 27 diz, em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo, bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Perto do fim da refeição, após o prato principal, Jesus levanta o cálice da redenção. Esse cálice, ele prenuncia o derramamento do sangue de Jesus. Jesus morrerá pelo bem do seu povo, em nome do seu povo. Sua morte será uma morte de substituição. Como o Cordeiro da Páscoa, Jesus absorverá a ira de Deus. Ele tomará sobre si o pecado, a culpa, a vergonha da humanidade. Ele tomará sobre si a justiça divina para que nós possamos ser redimidos. E somente a partir de Jesus é que temos esse caminho a Deus. E por meio do derramamento do sangue de Cristo, uma nova aliança será selada entre Deus e os discípulos de Jesus. Essa ligação entre nós e Deus seria impossível sem o sacrifício de Jesus. E é pela graça que nós entramos nessa nova aliança, onde Deus é nosso Pai, Jesus é nosso Salvador, o Espírito Santo habita em nós. E nós não conquistamos. Nós entramos nela, entregando nossas vidas a Jesus, colocando nossa confiança no sacrifício de Jesus. Naquela última refeição da Páscoa com seus discípulos, Jesus termina com uma profecia, lá no versículo 29. Eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei desse fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Algo está mudando. As coisas nunca mais serão as mesmas. Jesus não se sentará à mesa novamente até que ele retorne para os seus discípulos para renovar todas as coisas. E quando Cristo faz esse voto, ele está fazendo um juramento solene com seus primeiros discípulos e conosco também. Jesus faz um voto selado com seu próprio sangue, que é de retornar. O sofrimento de Jesus como o Cordeiro Supremo da Páscoa não é o fim ainda. Jesus nos levará para a casa do Pai. Ele nos levará para a celebração do seu grande banquete, a ceia das bodas do Cordeiro. Naquela reunião suprema, como anfitrião daquela festa, ele levantará o cálice. Muitos ao longo da história tentaram apagar Jesus, mas Jesus nunca será removido. A sua vida, sua morte, a sua ressurreição serão sempre lembradas, para sempre e sempre, até que ele retorne. E na eternidade, ele sempre será reverenciado. Seu nome será exaltado para todo sempre e sempre. Aleluia. E aqui estamos nós, em abril de 2025. Nós viemos à mesa do Senhor. A mesa do Senhor é sempre um momento muito profético. Jesus anseia pelo dia em que se sentará com seus discípulos novamente e participará do pão e do cálice no novo reino. E cada vez que participamos dela, devemos ser preenchidos com esse desejo de estarmos na mesa com Jesus, com os discípulos, e clamamos: vem, Senhor Jesus, venha. Para os discípulos de Jesus, essa refeição é enorme, por causa de quem Jesus era, do que ele fez em cumprimento a essa refeição. A nossa história humana foi mudada para sempre, e não podemos voltar atrás. Nessa refeição, expressamos nossas maiores e mais profundas afeições de coração por aquele que está no centro da nossa história, que é Jesus Cristo. Todos os que seguem Jesus são convidados a participar. E se você se sente, você que está aqui, se sente que não está pronto para se identificar com Jesus ainda, se sinta à vontade. Nós estamos muito gratos de ter você aqui. Então, fique à vontade para observar, para orar conosco. Se você ainda não está em um relacionamento com Jesus nesse momento, também te convidamos a considerar isso. Nós o encorajamos a conhecer Jesus pessoalmente. Jesus deu a sua vida pela sua salvação. Então, eu te convido a ter a esse relacionamento pessoal com Ele. Essa pode ser a sua primeira ceia hoje. E ao compartilharmos essa refeição hoje, essa reunião em nome de Jesus, que possamos adorar a Cristo, agradecer a Ele, orar a Ele, confessar a Ele, honrá-lo e entregar nossas vidas inteiramente a Ele. Então vamos ter um momento de oração.